Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast da Tradição Caminhos das Sombras. Eu sou o Corvus Victorius e hoje vamos receber a Erin Nerissa. Ela vai falar pra gente um pouco sobre os chakras, mas antes da gente entrar nesse assunto, vamos para os recadinhos. Vocês já estão ligados que no dia 30 e no dia 31 de outubro vai ter o nosso Soen Online. Vai acontecer lá no nosso canal no YouTube. O evento vai ser gratuito, com palestras com os nossos iniciados e com convidados. Além das palestras que vão ser gratuitas, a gente também tem os pacotes com serviços com preços bem acessíveis. Caso você queira oracular, a gente também tem o pacote de alinhamento energético e o pacote de feitiços. Para vocês saberem os preços, as condições, tá tudo lá no nosso site www.tradiçãocaminhosdassombras.com.br. Nas nossas redes sociais também, a gente está no YouTube, no Instagram e no Twitter, como @wicca_tcs. Então segue a gente, então bora lá. Bom, Erin, bem-vinda. Muito obrigado novamente por você dispor do seu tempo para conversar com a gente aqui no nosso podcast. E hoje, galera, a gente vai falar sobre um assunto bem bacana, que são os chakras, essa coisa que veio lá da Índia. Que povoa o imaginário de todo mundo que trabalha com magia, energia e etc. Erin, por favor, queria que você se apresentasse para todo mundo. Fala, conta quem é você. E fala aí o que você curta de chakras, como é que isso te entrou na sua vida. Conta um pouquinho de como é os chakras para você e de você também, né?
Então, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que esteja ouvindo a gente, podcast da TCS. Corvus e eu, Erin Nerissa. Eu não sou uma pessoa muito pública, né? Mas eu aceitei o convite do Corvus, muito carinhosa, para falar sobre chakras. Chakras, na verdade, eles são um ponto fundamental na magia, né? E com um treinamento que eu tive ao longo dos anos, eu sou iniciada da Neila. E a gente começou a fazer teve uma época que a gente fez um treinamento com chakras. E foi tipo assim, uma virada de chave, entendeu? Porque a magia, ela percorre os chakras. Entende? As pessoas, às vezes, elas têm uma visão muito errônea em relação à magia. Que a magia fosse uma coisa externa a elas. Ou limitada. Tipo, magia branca, magia preta. Magia, não, não, não. E magia é magia. Não importa. Magia é um conceito puro, atemporal, ilimitado, amoral, e é isso. E a gente fez um trabalho com chakras, em um momento, determinado momento do nosso aperfeiçoamento, e foi isso, entendeu? E assim, para todas as pessoas que eu aconselho para entender o compreendimento sobre magia, eu falo: olha, vai trabalhar os seus chakras, é importante. É isso.
Eu tive uma experiência com chakras que foi. Eu fazia yoga, né? E o meu professor, ele deu uma aula por chakra, assim. Então era uma aula inteira voltada para um chakra e tal. E aí eu lembro que ele falava umas coisas, assim. Tem umas coisas que o povo fala que não é assim, não. Tipo, por exemplo, chakra adormecido. Sabe? Tipo assim, tá, tem que acordar porque ele tá adormecido. Como é que você vê essa questão? Existe mesmo? O chakra ele para de funcionar, sim ou não?
Não. O chakra, ele sempre está funcionando. O problema é o seguinte: quando as pessoas falam de chakra adormecido, talvez seja um entendimento de que você precisa ter consciência dos seus próprios centros energéticos, né? Os chakras são definidos como centros energéticos aos quais a gente tem, que a nossa energia e a nossa magia flui. E quando a gente pensa nisso, quando você se torna consciente em relação a isso, você pode trabalhá-los para direcioná-los da melhor maneira possível. Então, assim, se você não tem consciência, eles estão lá funcionando. Se eles estão funcionando bem ou mal, aí depende de você, entendeu? Mas é isso, entende? O problema é como eu posso trabalhar, quais são os chakras, como torná-los conscientes, como saber direcionar a energia, de que forma, e aí depois você protegê-los, né? Porque existe um ponto importante. Nós aqui sabemos, né? Nem todo mundo sabe disso. Proteja seus centros energéticos, entendeu? E aí depois você saber direcionar a energia, porque às vezes Você só precisa direcionar essa energia pelo laríngeo, o chakra laríngeo, ou pelo básico, entendeu? Mas para você chegar nesse potencial, nessa desenvoltura, saber o que que você está fazendo, né?
Sim, gente, ó, proteger centro energético é tampar o umbigo, não. Quando eu vejo isso, eu falo assim, gente, que vontade de dar uma alfinetada nessa pessoa só pra ela ver que isso não funciona. Mas eu não vou, tadinha. Deixa a pessoa
Olha,
viver a vida dela.
deixa eu falar uma coisa assim muito, muito importante para as pessoas. Uma coisa, um conceito chamado low profile. Parece bobagem, mas não é. Se você é uma pessoa que vive a magia de forma consciente na sua vida, independente de como você se conceitua, né? Aprenda a proteger a si mesmo. Seus dados, as coisas que você fala, seus centros energéticos. Quando a gente fala de centro energético, não são só os chakras, né? Porque tem uns pontos também que são mediúnicos, entendeu? Os pontos secundários. Então, assim, pensa antes. Nem todo mundo é legal nesse planeta. Não é que a pessoa vai te atacar, você vai virar paranoico. Mas você precisa entender que tem pessoas que têm espírito de porco, vamos dizer assim. Então, vou testar essa pessoa, vou encher o saco, vou amassar ela pra se coçar. Então, assim, low profile, ajuda. Entendeu?
É a primeira vez. Sempre que alguém, algum amigo, começa, ai, tô interessado nessa coisa de magia, eu falo, olha, você precisa aprender duas coisas, assim. Primeiro, a primeira coisa é entrar em alfa e manipular energia, e a segunda é fazer as suas proteções. Porque é bem importante, gente, é sério. E você falou dos outros chakras, eu lembro que nesse processo apareceu um que eu já mais ou menos sabia que existia, mas que é o que fica acima da cabeça. Mas vamos, antes de eu falar dele, vamos falar um negócio que eu acho bacana. Assim, não é pra gente dar uma aulinha não, assim, mas só pra gente falar meio que en passant. Quais são, assim, como eu sei que os meus chakras não estão muito bons? Assim, o que que eu sinto além de energética? Porque a gente que mexe com magia um pouquinho mais de tempo, eu um pouquinho muito menos que você, mas a gente sabe, assim, opa, tem um trem aqui esquisito, parece que é alguma coisa do desse chakra X. Mas as pessoas, assim, que estão começando agora, elas conseguem perceber por alguma doença, alguma dor de cabeça esquisita?
É o seguinte, vocês têm que começar a perceber o seu corpo. Porque os chakras, eles trabalham. Por exemplo, eu sigo o trabalho da Anodea Judite, tá? Ela tem cinco livros sobre chakras. Os livros não são fáceis de achar, mas também não é a única forma que vocês vão conseguir achar. Vocês podem fazer Tai Chi Chuan, yoga, vocês podem fazer qualquer outra arte oriental que trabalhe com o corpo, movimentação, a própria dança em si, a biodança, tudo isso. Eu sigo o livro dela porque foi o que a gente começou. E ela tem quatro livros, não são fáceis de achar, tá? E assim, é bem complexo se pensar bem, porque, como assim, não é difícil, é complexo porque ela fala sobre cores, animais, ela coloca várias coisas em relação aos chakras, a astros, ela fez uma correlação maravilhosa, entendeu? E aí, no livro dela, ela vai falando de cada chakra. E o que você precisa entender é o seguinte: os chakras, eles regulam partes do seu corpo. Entendeu? Então, por exemplo, o seu chakra cardíaco tem a ver com as suas mágoas, por exemplo, mas também tem a ver com os seus amores. O chakra coronário tem a ver com o lado espiritual que você tem, o lado, não só espiritual em relação às divindades, mas o espiritual que você é, a divindade que você é. Entendeu? E isso reflete na sua vida. O chakra básico tem a ver com a prosperidade, com o dinheiro, com a sustentabilidade, com o conforto, com aquilo que se fornece, com o seu corpo físico em si. Então, se você está tendo problemas físicos, não só o físico, mas, por exemplo, sonhos, você começa a ter recorrentes, né? Na vida a gente. Ah, sonho é uma coisa batida, mas não é por aí, viu? Você precisa analisar tudo por um conjunto de fatores, entende? E aí você fala, nossa, não é que tem alguma coisa estranha? Por que que a minha prosperidade não circula? Eu sou uma pessoa dedicada, esforçada, estudiosa, eu sou um excelente profissional, por que que não tá rolando? Ou, ah, poxa, eu tive uma mágoa tão grande na minha vida, eu não consigo me libertar dela. O que que tá rolando, entendeu? E os chakras, eles ajudam a gente, entendeu? Se você souber trabalhar eles bem, eles vão te responder diretamente. Tipo, É uma pancada assim muito bem clara. Se vou ser bem sincero, entendeu? Porque assim, tipo, ele pá, ele te mostra, olha, é isso aqui. Entende? Você fala, nossa, é isso mesmo. E aí a forma como você vai trabalhar, a forma como você vai refletir, redirecionar, a forma como você vai analisar, entendeu? Então eu sigo os livros da Nodea porque assim é um parâmetro, entendeu? É uma forma de você trabalhar. Mas eu não falei, tem outras coisas como a yoga, tai chi chuan, biodança, que funcionam perfeitamente. Você vai perceber, você vai falar assim, gente, é isso, é aquilo, é assado. Se entregue pelo processo. Todo processo mágico, o processo espiritual, o processo autoconhecimento, se entregue. Essa é a chave da situação.
E é muito engraçado, assim, é muito físico o negócio. Eu lembro que essa época do yoga, eu tinha muito. Eu tava num período em que, às vezes,
Muito.
eu tinha umas crises de ansiedade muito fortes e tal, e elas meio que ficava uma semana meio ruim. Eu saía do yoga, parece que, assim, que eu tava indo pro céu, assim, de tão maravilhoso. E eu fazia Kundalini, que era uma vez por semana. E aí eu chegava lá. E os exercícios não são aqueles de tipo que você torce todo, que sabe assim. E eu falava assim, não, eu sempre fiz exercício físico, então eu falei assim, vou sair daqui, tô aqui fazendo isso aqui só pra alongar. No dia seguinte, gente, meu corpo todo tava dolorido. Eu sentia a prática, o negócio e tal. E é muito incrível, foi uma época em que eu me alinhei muito, assim, por causa disso. Algumas outras formas de eu. Que você recomenda, né, para a gente fazer tipo um mapeamento dos chakras?
Olha, primeiro você precisa entender do seu corpo, né? Eu acho que o mais importante é você entrar em contato com o seu próprio corpo. Numa sociedade que ainda é patriarcal e cheia de tabus e questões, as coisas são difíceis, tem muitas pessoas que não entendem sobre o seu próprio corpo. É como se fosse uma vergonha, entendeu? E você tem que ter orgulho do seu corpo, porque é o que te sustenta nesse plano. Porque nesse plano a gente tem o espiritual e o físico juntos, né? Então, o seu corpo é o teu templo, entendeu? O que você tem, o que você te faz estar aqui nesse plano. Entender o seu corpo, quais são as suas dores, quais são as suas facilidades, quais são as questões às quais você tem que se atentar. Recomendo dançar, caminhar, para você começar a movimentar a energia, né? Meditar, para você entrar em contato com esses lugares, você pode conversar com o seu corpo. Não é com a gente doida não, tá, gente? Vocês podem conversar com o seu próprio corpo, ele responde sim, tá? Eu já fiz isso várias vezes, e funciona. E aí você começar a procurar outras coisas, como eu falei, a yoga é uma boa, tai chi chuan é uma boa, a meditação guiada, com o movimento do corpo também, que é uma boa, e também tem uma coisa que foi biodança. A biodança é maravilhosa, entendeu? E aí começar a trabalhar seus chakras. Procure, assim, informação sobre chakra não é uma coisa muito difícil de achar. Tem algumas coisas em relação à magia que hoje em dia é até mais fácil de achar, mas sei lá, tem uma certa dificuldade. Mas sobre chakras não é tão difícil de achar. Tem muita coisa, entendeu? E assim, com essa onda dos anos 60, né, 70, aí foi vindo toda aquela geração dos nossos pais barra avós, né, que trouxeram. Então, assim, tem muita coisa que vocês vão achar. Entendeu? Vai por aí que vai dar certo.
E aí eu ia entrar naquela coisa dos outros chakras, porque os sete chakras são super famosos. É, eles são uns topzinho. Mas tem uns outros chakras, assim, que é o da mão, do pé, e esse que fica em cima da cabeça, que inclusive muito, pelo menos eu visualizo ele muito bonito. E eu acho ele muito bonito, assim. É, tem alguns outros pontos de energia, além dos sete desses, que você acha que você recomenda que um magista deve saber lidar, assim, que.
Sim, assim, de forma clássica, né, as pessoas falam sempre dos sete chakras. Mas se você já foi numa comunhão espírita, você começa a perceber que tem outros pontos mediúnicos, chakras. Eu considero como, eles falam de pontos secundários, entendeu? Pontos energéticos secundários. Mas eles são tão importantes quanto os chakras, porque eles funcionam como uma circulação de energia. Nos seus pulsos, na parte onde tem os seus cotovelos, entendeu? Na nuca, um pouquinho acima da cabeça também tem um. Então, tem alguns que você, claro, que você vai sentir mais evidente nos ouvidos, por exemplo, quando, exemplo, eu não sou, né, espírita, mas eu sou médium. Então, se eu entro em comunhão espírita, meu ouvido, pelo menos o esquerdo, parece que tem uma agulha entrando energética, assim. É muito claro, é muito físico. Então, são pontos energéticos aos quais. Se você trabalhar bem os seus chakras, né, os sete principais, aí você começa a trabalhar os outros também. Para que você possa abrir sua mediunidade de forma correta, de forma equilibrada, responsável. Cuidado, gente, porque vocês podem passar muito mal com os chakras. É uma coisa muito séria. Tem que saber abrir um chakra e fechar um chakra. O que é fechar? Não é fechar a energia nem a circulação dele, é deixar ele protegido. É isso que eu estou falando, tá? Por favor, vamos entender o conceito. Não é abrir, porque ele tá lá circulando. Tá lá rodando, entendeu? Abrindo, fechando, como você visualiza ele. Então, o abrir e fechar no conceito que eu tô querendo dizer aqui é de você saber a energia tá circulando mais, tá circulando menos, ele tá mais receptivo, menos receptivo. É nesse sentido, tá? Ele sempre tá lá funcionando. Você tá vivo, ele tá funcionando. E aí, os pontos secundários eles servem para clarividência também, para leitura de oráculos, para quando você for canalizar uma divindade, um espírito ou qualquer outra coisa, ou até para corporações, né? Ele funciona muito bem. Entendeu? Nossos pontos, nossos chakras e pontos mexicanos são nossos pontos claros, que a magia, nós somos magia. De fato, entendeu?
E tem alguma. Como você vê assim os chakras? Você vê eles como. Porque assim, uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela falava que ela via ele como um corpinho, assim, como se a pessoa se desdobrasse e vê vários corpinhos, cada corpinho um chakra. Você vê mais ou menos assim? Você vê como bolinhas de energia?
Eu acho que é importante você visualizar ele da melhor maneira possível para você. Por exemplo, tem pessoas que veem os chakras como pétalas de lótus, uma lótus está se abrindo. Tem pessoas que veem como rosas. Tem pessoas que veem como se rodas energéticas, né? Se podem ver que pontos também de energia. Então, o importante, eu acho, é cada um saber visualizar da melhor possível para você. A gente trabalha com magia, com visualização, mentalização, foco, energia, saber projetar energia, saber moldar a energia, né, transmutar ela e finalizá-la também, né? Então, quando a gente pensa em chakras, você saber como é que ela funciona para você. Ela sempre vai estar girando, seja para a esquerda, para a direita, para algum lugar ela vai estar girando, porque a energia é em movimento, entendeu? Agora, como você visualiza, eu sempre recomendo que as pessoas busquem a sua própria visualização, que funciona melhor para si. Para isso, você tem que começar a meditar com os chakras. É o que eu recomendo.
Você tem alguma, essa coisa de virar para em sentido horário, anti-horário, direita, esquerda, você vê alguma diferença nisso ou não? Isso é uma coisa meio que acontece.
Olha, é interessante isso, porque, por exemplo, se você usar os pêndulos, né, de cristais, metal, o que for, você testando em pessoas, você vê por exemplo, o chakra básico girando para a direita, o outro chakra girando para a esquerda. Assim, para cada pessoa, ele vai harmonizar de uma forma, entendeu? E aí você precisa achar a velocidade correta, a intensidade correta para cada um. Entende? Não existe uma regra no sentido assim, ah, o meu chakra cardíaco precisa estar girando para a esquerda, entendeu? Não precisa disso. O importante é que esteja funcionando bem, de forma equilibrada, harmoniosa, que você tenha consciência dele, entendeu? Você saiba, quando você gosta de abrir e fechar, mantê-lo protegido, mantê-lo harmonioso, mantê-lo equilibrado, entendeu? Na forma correta, funcionando da melhor maneira possível para você. É isso que eu entendi em relação aos chakras.
Você já viu ele mudar de lado? Só uma curiosidade, assim, que você fica falando, será que ele muda assim? Nunca.
Tranquilo, muda.
Ah, arrasou.
Mas não é mais uma coisa assim, não é, não seja uma coisa assim estática, entendeu? Olha, se ele é para a direita, então vai ser para a direita para sempre. Acontece, normal, entendeu? Às vezes, ele pode acontecer quando você está consciente dele. Tipo assim, oh, você me percebeu, então estou aqui, entendeu? E aí ele vai acabar aparecendo, entendeu? Então, assim, e aí quando você entra em contato com os seus chakras e vai meditando com eles, fazendo exercícios com ele, tornando consciente deles, né? E aí eles vão te mostrando a melhor maneira possível de girar, se é para esquerda, para direita, qual o pulsar deles, entendeu?
Vou parafrasear o Agathos aqui e vou dizer assim, que entrei na bruxaria agora, não sei nem para onde aponto o Atami, e quero trabalhar com chakras. E aí eu entro, vou meditar e decido abrir tudo. Vou abrir todos os chakras, deixar a energia do cosmo passar. Você recomenda? Como é que você recomenda que comece esse contato com chakras para que, né? Eu posso deixar passar o cosmo todo?
Então, vou falar. Então, vou falar com o Agatha. Noviço dos olhos brilhantes, não faça isso. Beleza? Não brinque com seus chakras, tá bom? Você pode passar muito mal com chakras. E aí, às vezes, você se inseriu na energia daquele chakra de uma forma tão profunda que você não consegue, como dizer assim, direcionar de um. Na direção da velocidade, da intensidade e o fechar que eu tô falando é mantê-lo de uma forma equilibrada, mantê-lo de forma protegida, entendeu? Que esse tempo de abrir e fechar tem que tomar cuidado com isso. E a pessoa fica perdida e passando dor de cabeça, vomitando, não consegue dormir, vai dormir, ela começa a sonhar com vários índios, vários seres espirituais, vários animais, poder, aí começa a sonhar com cristais, aí começa a sonhar com um negócio lá em cima e embaixo. Não faça isso, noviços dos olhos brilhantes. Cuidado com isso, tá? Assim, com muito carinho, muito coração. Vai com calma, vai estudar. Passa um tempo com o chakra. Pega, vai fazer um exercício com um Kaixuan, uma yoga, biodança. Vai trabalhando com calma. Procure livros como, por exemplo, esse eu sei que dá na aldeia, Judite, eu entendo. Eu sei que é muito difícil. Os livros dela são muito difíceis porque são muito bons e infelizmente, eles não têm outras edições. Mas vai com calma, entendeu? Procure mestres, entendeu? Yogas, que eles vão te oferecer livros também recentes, de outras pessoas também, tá? Tô olhando aqui, tem outras obras de interesse até no meu livro que eu peguei para ver da Ana Judite. E assim, procure, calma. Não se jogue do precipício antes de você ver a profundidade do precipício, entendeu? Vá com calma, novice. Padawan.
Ai, gente,
Calma.
minha adolescência ferrando com os meus chakras. É bizarro. E é muito engraçado como é que é físico, assim. Passei mal com dor de
Ai,
garganta, dor na coluna. Ô, gente, é com 15 anos, né? Com dor na coluna.
menino, é um treinamento específico que eu fiz de jornada xamânica, né? E aí eu queria aprender sobre xamanismo, né? E aí eu procurei uma pessoa específica que entendia de xamanismo aqui em Brasília, muito boa, muito ética, entendeu? Uma pessoa muito correta. Beleza. Fui lá, fiz a jornada xamânica, fiz animal de poder, roda de cura, as matriarcas, três matriarcas, uau, beleza. E aí o meu chakra aqui da frontal, ele abriu, né? E para que eu fechar esse negócio? E eu passando mal e dor de cabeça, parecia que era um punhal entrando. Meu chakra foi punhal, não, e eu saindo com índios, entendeu? E tudo mais. Entrei em contato com a pessoa, entrei em contato com outras pessoas as quais estavam me treinando na época. Eu falei: olha, gente, eu tô passando mal, o que que eu faço com isso, né? E aí me auxiliaram, entendeu? Mas é que eu falei: vai com calma. Não adianta, nada da vida funciona se você se jogar de uma vez. Tudo na vida é questão de equilíbrio. Aprenda o equilíbrio, vá com o equilíbrio que vai dar certo.
Você falou o negócio de conversar com o corpo, e é engraçado como é que a gente ignora mesmo, né? Assim, mesmo a gente que mexe com bruxaria e tal. Todo mundo fala com sombra, fala com eu mágico, eu lírico, eu não sei o que lá, mas quase ninguém fala com o próprio corpo, assim. Se você tem outros corpos, você tem esse corpo e ele pode falar, né? Assim, ele é uma parte digna de você. E os outros corpos é a mesma coisa, assim, você não vai na academia e já levanta 90 quilos de uma vez. Você vai devagarzinho,
Não.
5, quem aguenta 5, né? Porque dependendo do exercício é 3. 10 e por aí você vai crescendo, né? À medida que você vai, magia é a mesma coisa. Crianças, não é igual, você não vira a Sabrina só porque você assinou um livro, seu cabelo muda de cor, você fica super poderosa.
Vai com calma, as coisas elas vão. Se você for disciplinado, e também tem isso, tipo assim, você não precisa também ser rígido, entendeu? A magia não trabalha com rigidez, ela trabalha com disciplina. Então vai com calma, vai treinando aos pouquinhos, vai estudando, que aí você chega lá, entendeu?
A gente vai ter o próximo podcast vai ser com a Ailey. E aí a gente vai falar um pouco dessa coisa de tempo também, né? Que a gente vai. Não vou dar spoiler, não, mas vai ser com a Ailey e esse assunto vai vir à tona. Então olha só, gente, vocês vão ficar aí 15 dias pensando sobre o que será que é o próximo podcast. Mas essa coisa é muito, muito séria, minha gente. Mexer com energia é sério, né? Tipo, cuidado com as pessoas que você transa também, tá bonitinha. A gente é tipo. Amor livre, cada um faz o que quer com o seu corpo, mas cuidado com as pessoas que você recebe nesse corpo aí, que você recebe em todos ao mesmo tempo, não é só esse daqui não. E se cuida, né? Porque senão eu ia falar. Ah, tá, e aí, tipo, é porque eu ia recomendar o meu professor de yoga, se vocês quiserem, gente. Yoga, Kundalini Yoga de confiança, vocês podem falar com o Corvus, pode mandar lá no ICTCS que eu indico ele, porque ele é. Bacana, ele não vai sacanear com ninguém, porque ele é uma pessoa um fofo, além de muito bonito, ele é um fofo e muito competente e ético. Então, se precisar, a gente sempre tá aí para indicar vocês lugares confiáveis.
Bem, recomendações finais, né? Quem conseguiu o livro dos livros da Naldéia Judite, são 4 ou 5 livros. Os livros são autoexplicativos, são bem didáticos, eles têm tabelas de correlação, exercícios práticos para cada chakra. Caso vocês não achem, procurem, vocês vão achar vários livros sobre chakras, né? E calma, gente. Também tem, como eu falei, a gente falou várias vezes, né? Yoga, Tai Chi Chuan, dança, a dança ajuda, bioenergética, dança bioenergética. Tem milhões de coisas que podem te auxiliar em relação a isso. E vai com calma, viu? Vai com calma, porque você está lidando diretamente com magia quando você fala com chakras, entende?
Muito obrigado, Erin, novamente. E então é isso, gente. Até daqui a 15 dias a gente se vê. E um beijo para vocês. Se cuidem, tá, meus amores? A pandemia ainda não acabou. Continuem usando máscara, álcool em gel, se vacinem. Gente, se alguém tá escutando esse podcast e não se vacinou, amigo, você tá. Você precisa rever, você tá no lugar errado.
Você tá vacilando.
Vacilando, não pode, não. Não, gente. E é isso, gente. Se cuidem, se vacinem. A gente vai conseguir passar por essa e vamos conseguir fazer com que a humanidade transforme esse mundo num lugar melhor. Um beijo e até a próxima.
Beijo,
Tchau, tchau.
pessoal. Tchau.